Um hambúrguer apetitoso, acompanhado de batata frita, um salgadinho de festa daqueles irresistíveis, ou até mesmo a praticidade de um bife na frigideira, pode se tornar um fator de risco à sua saúde? Será? Recentemente, em reportagem do portal G1, um jovem britânico de 17 anos, que adotava uma alimentação extremamente seletiva, sofreu uma perda irreparável da visão provocada pela desnutrição aguda. Desde que deixou a escola primária, o adolescente se alimentava apenas de batata frita e pão branco. De vez em quando comia fatias de presunto e salsicha. O adolescente buscou ajuda médica, mas já era tarde e acabou perdendo a visão. Aqui nos estúdios eu recebo a nutricionista Fernanda Soares, que vem conversar conosco mais uma vez a respeito de alimentação. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Maurício. Obrigada.
Que bom você novamente aqui trazendo as informações pra gente. E eu fiquei triste com esta informação de um adolescente, um menino de 17 anos, teria a vida pela frente, ficou cego. Primeiro, o que é uma alimentação seletiva?
Então, alimentação seletiva, o próprio nome diz, né? A pessoa, a criança, principalmente criança, ela vai selecionar os alimentos que ela vai ingerir. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer paladar. Muitas vezes, ou é voltado mais para um paladar mais forte aí em questões de temperos, mais salgados, ou voltado para um paladar mais doce. Então, a criança, a pessoa, ela vai selecionar esses alimentos, que é de gosto dela, e vai comer somente aqueles, excluindo todos os outros.
Fernanda, quando se fala de alimentação seletiva, isso acontece exclusivamente com a criança, com o adolescente, ou o adulto também, ele entra nessa aí?
Não, acontece com o adulto também.
É mesmo? É,
eu recebo sempre no consultório um adulto que vem com essa seletividade desde criança, que é o que a gente fala de paladar infantil. E é onde a gente tem que suar aí, esforçar pra readaptar esse paladar, pra tornar ele, né, ao natural, ao sentir o sabor, e aí experimentando novos alimentos.
Quando se fala de alimentação, aí eu vou colocar em relação ao doce e ao salgado.
Sim.
Hoje, nós temos alguma coisa relacionada aos ancestrais de escolha de alimentação, seja o salgado ou o doce. Isso é alguma coisa que vem lá de trás, nos nossos ancestrais?
Mudou muito, porque antes a gente não tinha esse paladar tão apurado, que eu falo, diante aos temperos, diante aos saborizantes, né, de alimentos. Então, essa questão do salgado no consultório é comum ter essa escolha por salgado, sim, mas muito por doce, principalmente de mulheres, que fica assim, ah, eu não consigo ficar sem um docinho, não consigo ficar sem um chocolate. A nossa língua, eu até tento exemplificar que é como se fosse uma peneirinha, né? Se a gente vai colocando muita coisa naquilo ali, igual você tá coando o suco, às vezes você tem que dar uma tirada, porque não vai passar tudo. O nosso paladar, a gente vai entupindo as nossas papilas, então quanto mais salgado a gente quer. Quanto mais doce a gente quer. E nessa transição de limpar esse paladar, eu até falo, gente, agora pode ser até difícil, mas a gente tem estratégias, temperos, tudo bonitinho para ter uma alimentação saborosa. E deve ser saborosa, né? Uma alimentação saudável. Mas aí, tira tudo, limpa as papilas gustativas. E aí, aquela pessoa que tinha um consumo de alimentos muito salgados, quando vai consumir novamente aquele tipo, seja ele temperado por temperos industrializados, vai sentir muito forte. Por quê? Porque ela limpou esse paladar. Mesma coisa do doce. Uma pessoa, por exemplo, chocolate ou café sem açúcar, quando retorna a comer aquele chocolate 100% ali cheio de açúcar ou café com açúcar, sente estranho. Por quê? Porque já apurou o paladar e aí ele consegue sentir mais forte aquele sabor.
Aí eu volto nesse caso desse jovem, desse menino britânico. Ele, por ter uma alimentação seletiva, voltada exclusivamente para a fritura, acabou ficando cego. Aconteceu um caso isolado com ele ou tem outros casos, inclusive aqui no Brasil, sobre de levar uma cegueira, por exemplo, pelo fato da alimentação?
Então, aconteceu, acredito que aconteça sim, mas não é tão, assim, comum, né, conforme. E o histórico dele já teve aí orientações que foram desprezadas, não foi seguida. É o agravamento de uma deficiência nutricional que ele teve. Mas, assim, no consultório nunca peguei esse caso específico, não. Mas com certeza acontece, sim.
A alimentação, por exemplo, de uma criança, ô Fernanda, ela é muito diferente, ou pelo menos ela é quase semelhante em relação aos pais. Estão morando na mesma casa, fazer uma comida separada para a criança é quase impossível. Como que consegue fazer esse equilíbrio aí?
A questão é, a família toda deve ter uma alimentação saudável e ter esse hábito e mostrar para os filhos, porque é muito comum os pais quererem que os filhos tenham alimentação saudável, mas os próprios pais não têm. Então, a comida, ela deve ser a mesma, tanto para os pais quanto para os filhos sentarem à mesa, comer, diversificar esses alimentos, para ele ter ali o exemplo de onde buscar uma alimentação saudável.
Hoje, o brasileiro, a base da alimentação do brasileiro seria o arroz e o feijão. Além do arroz e feijão, o que pode ser mais acrescentado no dia a dia? Aí nós estamos falando realmente para aquele trabalhador que não tem acesso financeiro para poder comprar ali uma alimentação mais específica, ou talvez um pouquinho mais cara, com uma variedade maior. além do arroz e feijão, o que, que pode acrescentar no prato do trabalhador baense do dia a dia aqui?
Sim, o arroz e feijão é cultural, né? Uhum. É uma delícia o arroz e feijão, não tem por que retirar, a não ser que a pessoa não goste do certo. Arroz e do feijão. Mas nós temos várias opções que não são caras, né? Legumes, vegetais, aí uma mandioca, um inhame, uma baroa, salada, alface, uhum. couve, rúcula. Acrescentar mais nutrientes junto a essa alimentação. E não é caro.
Você recentemente participou de um congresso, onde foi?
Foi em São Paulo.
Em São Paulo. Qual foi o tema?
Longevidade.
O brasileiro está alimentando bem ou pior, comparado a 30 anos atrás, por exemplo?
Ah, pior, com certeza.
É.
Muito mais. Com esse boom aí da indústria, da facilidade, as pessoas quererem tudo em pacotinho, uhum. bem pior do que antes.
Dá pra fazer uma comparação do que a família brasileira 30 anos atrás comia e o que come hoje?
Então, hoje, com a ida, né, da mulher, é uma conquista, claro, uhum. né, pro mercado de trabalho, essa questão mais de industrialização, mais afazeres, até das crianças, né, mais agenda, mais lotada, as pessoas têm comido com menor frequência em casa e têm preparado cada vez menos o seu alimento. Então, sempre buscando aí restaurantes ou buscando até lanches prontos, pacotinho de biscoito ou as famosas marmitas aí congeladas não saudáveis, né? A gente tem hoje as opções saudáveis. Então, isso mudou muito porque não tem o preparo do alimento. E essa questão de restaurante, por exemplo, a gente não sabe, às vezes, com o que está cozinhando e aí vem toda a questão de óleo ou de tempero industrializado, né? Não comer à mesa, não preparar. O que, de fato, mudou foi não preparar o alimento, comprar pronto ou pré-pronto.
Muito se fala do óleo. O óleo, de fato, ele é realmente o vilão? Óleo de girassol e o óleo comum é a mesma coisa? Ou tem nada a ver?
Então,
ou é propaganda?
É propaganda, tá? Ah. A questão do óleo, esses óleos vegetais, uhum. eles são pró-inflamatórios. Por quê? Porque são óleos refinados de vegetais e, na sua maioria, vegetais transgênicos. Não tem nada ali de vegetais orgânicos. Uhum. Então, não é interessante. Então, se você tá, ao invés eu vou consumir o óleo de canola, o óleo de girassol, o óleo de soja, tá no mesmo pacote.
É o pior do pior, então?
É.
Mais ou menos isso.
Interessante é um azeitinho de oliva, um óleo de coco.
O azeite seria a substituição correta em relação ao óleo?
Sim, sim, sim.
Fritar uma carne, por exemplo?
Então, fritar é igual a gente fala. Tem gente que fala assim, mas o azeite, se fritar, vai perder as propriedades. Ele pode até mentir. As pessoas ainda falam assim, que vai ficar pior do que o óleo. Jamais. Mesmo em temperaturas elevadas, ele não vai chegar aos malefícios do óleo, gerar produtos tóxicos ruins. Mas ele vai perder boa parte dos seus compostos fenólicos, mas ainda assim não vai ser prejudicial. O ideal é o quê? Não fritar. Quer uma crostinha, dá uma assadinha, ou coloca na air fry, ou coloca no forno para grelhar. Então, o ideal é não fazer fritura.
Mas o gosto, por exemplo, de fazer um bife fritado com óleo vegetal, óleo de soja, ser feito com azeite, não vai ter uma diferença aí no sabor, né?
Depende da pessoa. Igual eu, Fernanda, que tenho o hábito já de comer a comida, né? Feita com azeite e tal. Eu sinto mais gostosa a comida.
Sim.
Agora, com óleo, eu já não gosto. Só que as pessoas que têm o consumo aí de comidas feitas em óleo, quando vai comer no azeite, acha ruim. Então, depende, mais uma vez, dessa questão do paladar. Entendeu?
O óleo, por exemplo, eu já tive a oportunidade, minha esposa costuma fazer, fritar o ovo na água. O ovo, de fato, eu não percebi diferença.
Interessante. E é legal também, né? Nesse caso, você pode colocar um fiozinho de azeite na frigideira, aquelas antiaderentes, hoje tem maravilhosas, né?
Uhum.
Colocar ali o ovo, baixar o fogo e tampar. E aí a clara, a gema, ela vai cozinhando e você vai tirar um ovinho delicioso, sem aquele mundo de óleo.
Como que a gente pode identificar, por exemplo, uma pessoa que está sobrepeso e uma pessoa que está desnutrida?
Então, a questão do sobrepeso, por si só, se não for facilmente visível, né, que você vê aquela pessoa, vamos falar assim, entre aspas, mais cheinha, tem que fazer avaliação física mesmo, seja com educador físico, né, ou com nutricionista. A questão da desnutrição, as pessoas têm em mente que desnutrição sempre está voltada à magreza, uma pessoa muito magra. Só que desnutrição nada mais é do que a falta de nutrientes. A transição nutricional nos últimos tempos teve uma mudança muito grande de desnutrição, a falta ao acesso à alimentação, então pessoas morrendo de fome, né? Desnutridas mesmo, de fato, muito magras, para esse boom agora das pessoas super nutridas, mas não de nutrientes. São as pessoas que estão comendo muitos alimentos calóricos, né? O que a gente chama de calorias vazias, que é muito calórico e sem nutriente. Então, hoje, por si só, ser obeso ou sobrepeso, dependendo do tamanho, né? Do percentual dessa gordura, já tem uma inflamação no corpo. E não significa que aquela pessoa, ela não é desnutrida. Nós temos obesos desnutridos. Por quê? Porque eles eles consomem muitos alimentos calóricos, ricos aí em conservantes, corantes, gorduras refinadas, açúcar e pobre em nutrientes. Então, essa questão de desnutrição no obeso, maioria das vezes, ela está presente sim, porque é um quadro inflamatório. Em questão dos pais identificarem nos filhos, a gente tem sintomas aí como sonolência demais, falta de energia, cansaço, criança muito nova, com cabelo branco, questões de desarranjo, ou seja, ele constipação intestinal ou desarranjo, alergias de pele, isso tudo a gente consegue identificar.
Fernanda, na escola, principalmente as particulares, não oferecem a merenda. Na escola pública, sim. Acredito que hoje exista uma nutricionista, um profissional, que acompanha e tenta manter um equilíbrio ali para aquela alimentação. Mas as lanchonetes ainda permanecem lá. Qual que é a dica que você deixa para os pais em relação a esse tipo de alimentação e também para as escolas a fornecer esse tipo de alimentação, principalmente as frituras, para os alunos?
Então, em questão dos pais, eu volto naquilo que a gente falou de comer à mesa junto e dar o exemplo pro filho, né? Não adianta o pai não comer saudável e querer que o filho leve lanche saudável de casa, porque a criança ela vai comprar. O ideal seria ensinar para essa criança desde cedo a importância de ter uma alimentação saudável e ofertar para ela esses alimentos, né? Até onde o pai e a mãe conseguir, porque a partir do momento que ele sai, né, de casa, vai para uma festa, um aniversário ou para a própria escola, ela vai ter essas outras opções, mas sempre tentar levar de casa essas opções saudáveis. Mas antes, melhor do que isso, né? Sempre ensinar e conversar com o filho e dar exemplo dessa alimentação. Porque aí, ele sabendo, entendendo, não vai despertar tanto interesse como o proibido, né? Igual eu falei. Se a criança tem em mente, tem em casa, ela tem o hábito, às vezes ela vai até provar esses alimentos e não vai gostar, não vai ser interessante. Ou vai sim se contentar e ficar feliz em comer esporadicamente.
A escola, o que a escola deveria substituir ou ofertar para os alunos em relação à alimentação?
Tem tantas opções saudáveis, né? Saladas de frutas, vitaminas. Porém, eu acho que para a escola eles devem pensar em facilidade, né?
Agilidade também.
Agilidade.
Né?
Então, assim, tentar colocar, sim, essas opções de salada de fruta, que é tão simples de fazer, ao invés de refrigerante, um suco, ou então própria fruta, mas a fruta é tão baratinho, né? Dá para a criança levar de casa. Barrinhas de cereais saudáveis, saber escolher, procurar, sim, vale a pena procurar um nutricionista para dar uma ajuda aí, que oferece um alimento saudável para o filho. Qual pai não vai querer? É um super diferencial.
Ô, Fernanda, a respeito, para a gente falar rapidinho aqui, a respeito do seminário que você participou, traz lá o que de informação que você pode compartilhar com a gente aqui nos microfones da Rádio Educadora.
Então, o tema do congresso, igual eu te falei, foi longevidade, né? Eu saí de lá falando que eu não me contento não viver até os 100 anos. Eles levaram idosos de 92, de 98, idosos totalmente ativos. E o que eles, eles passaram para a gente? Lógico que teve os outros temas, né, científicos, mas nesse momento que me marcou demais. São os hábitos alimentares, a prática de atividade física e a alimentação. Igual, às vezes, quando eu recebo paciente, fala, minha avó falou que tal planta. Gente, sempre, se teve vó, mãe, que morou na roça, eles têm um conhecimento, uma sabedoria gigante, enorme. Por quê? Porque antes era o acesso que eles tinham, é a horta, é a planta, é o chá. Então, é possível demais, com toda certeza, voltado para alimentação e exercício físico.
É funcional, então?
Sim.
Fernando tá com consultório, né?
Sim, atendo aqui em Ubá. Eu tô atendendo na rua Coronel Carlos Brandão, número 99, sala 307. Tô com consultório novinho meu.
Opa, bacana.
Né? Tô feliz. E quem precisar, quem tiver interesse em cuidar da alimentação, e vamos lembrar, gente, nutrição, nutricionista, não é apenas estética. O que eu gosto muito de abordar e de afirmar é, a estética, ela é sempre uma consequência.